o 15-0 Cabazada de Benfica. Fábio Silva, Pedro Pardal e Pedro Teixeira, novamente, como sempre, para falar de Benfica com elevadíssima moderação e alguma estupidez, meus caros, bem dispostos?
Claro.
Sim.
Eu gostei da convicção do Pardal, o costume. Claro! Amigos, a verdade é que depois de mais uma página negra na história do futebol português, se me permitirem o exagero, na semana passada, eis mais um capítulo de glória na época do Benfica, em particular na Europa. São 11 jogos, 9 vitórias, 2 empates. Ontem, a Águia decapitou mesmo o espantalho, num voo, nem sempre a pique, é verdade, vamos analisar isso, mas fatal para os belgas, meus caros. O Benfica está mesmo nos quartos de final, esta merda é mesmo toda nossa, como o Rui Costa ontem tentou cantar, mas não cantou.
Eu acho que é um erro achar que a eliminatória está a ganhar, isto é Champions League, eu sei que...
Champions League!
É a JJ!
Pronto, eu sei que a imprensa em geral, os comentadores, todos deram a passagem como garantida, mas continua, o princípio é o mesmo de antes desta primeira mão, é que o Bruges este ano já foi capaz de ter resultados fantásticos, entre eles um grande jogo contra o nosso adversário, em casa do nosso adversário, o Porto. E, portanto, nós temos de estar, eu acho que a equipa Bruges tem algumas fragilidades e o Benfica é bastante melhor, mas não está longe de estar resolvido. E até porque queremos mais voltar às boas exibições e, portanto, queremos uma exibição de nível na segunda mão sem qualquer tipo, sem dar lugar a facilitismos. Isso aí acho que é um erro, que seria um erro crasso.
Pedro Pardal, está mais otimista num esmagamento na segunda mão e os quartos estão garantidos ou é preciso ter cautela?
Lá está, temos sempre de ter cuidado, não é? Nunca se sabe o que é que pode acontecer
no
jogo.
Não era essa a resposta que eu queria ter. É Champions League.
Champions. Isto na Champions é sempre muito imprevisível. Seja na Champions ou seja noutro qualquer, não é? Porque, por exemplo, temos agora o último jogo com... Não foi para a Champions, mas temos o último jogo com o Braga que serve de exemplo, em que tínhamos o jogo completamente controlado e há uma expulsão e ficámos com o jogo completamente condicionado. Portanto, temos de estar muito cautelosos, não é? Não demasiadamente cautelosos, mas moderadamente com as cautelas necessárias para abordar o jogo com o respeito que o Bruges merece. Sim. Porque isto é sempre imprevisível. Não sabemos se, por exemplo, até o Bruges entra bem no jogo e marca um golo, as coisas podem entrar bem para o nosso lado. Portanto, acho que temos que encarar a segunda mão como se estivesse 0-0 e irmos para cima deles e ganhar o jogo.
Sim. São equipas de outro nível, o campeão belga, portanto é preciso ter cautela.
Claro, claro.
Boa vitória. Boa
acho
vitória
que ontem. É superior, é claramente superior, mas isso vale o que vale.
Sim. Deixa-me só dar uma nota que não está no alinhamento, mas tu falaste do jogo, não vale a pena aprofundar muito o jogo de Braga, mas foi um dado que eu ontem achei curioso, não sei se repararam na arbitragem, é muito mais folgada.
Então, que é tirado com um penalti.
Olha, eu confesso que estava como tu, estava na cozinha a fazer jantar, não vi o penalti. Foi o único momento do jogo que não vi. Mas a arbitragem, como outras
acho
arbitragens...
Acho que o VAR não era o Fábio Melo.
Além disso, mas no contacto físico, eu vi muitas vezes os jogadores do Benfica, além de lances que seriam falta em Portugal e que na Europa obviamente não são, eu em alguns momentos de alguma dificuldade do Benfica até no jogo, senti jogadores como o Bá a procurarem muita falta. Aquela falta de sentir um contacto atrás
e cair. Sim.
Estás a ver?
Sim, e estava muitas vezes no chão e depois pá, não tinha outra alternativa senão levantar-se e
jogar.
Mas várias vezes. Sim.
É aquilo que nós temos sempre dito desde o início deste podcast, que o nível competitivo na Europa, por causa da arbitragem, é tão superior ao nosso em Portugal, tão superior, neste aspecto literal, competitivo, percebem, no choque físico, aquilo que os ingleses chamam de challenge, estão a ver? E é bom, é bonito ver um jogo na Europa, é refrescante, mas deixa-me preocupado, às vezes, o nível competitivo das equipas em Portugal. Nós estamos muito habituados a estas arbitragens. Meus amigos, avançamos para a frente. Bruges Benfica, vamos analisar o jogo. Eu começava com uma análise, Pedro Pardal, gostava que tu expandisses. Individualmente o Benfica tem muitos destaques, já todos percebemos. A raça do Otamendi, a elegância do Tony a defender, os tentáculos do Florentino, que ontem fez um grande jogo, a inteligência de Auschwitz, a potência de Guedes, a ginga de Neres, a perspicácia do Ramos na área, a classe de João Mário e por aí fora. Mas este Benfica de Roger Schmidt ganha pelo coletivo, como ao longo desta época tem vindo a dizer um grande analista de futebol, Pedro Teixeira. O Rogério colhe nota positiva dos nossos senadores do 15 a 0, finalmente, Pedro Pardal. Finalmente não, ao fim de dois jogos calhamentos conseguidos a nível de nota, Pedro Pardal.
Epá, não lhe dou nem 15 nem 0.
Dá 7.
Fico ali no meio termo, fico no meio termo porque continuo a achar que este não é o nosso melhor 11 e acho que podíamos ter feito melhor se tivéssemos entrado em campo com o nosso melhor 11, efetivamente. Ele agora insiste neste modelo com o Chiquinho ao lado de Florentino. Insiste em colocar mais vezes o Neres no banco do que na equipa principal, na equipa titular. Até mesmo o Guedes, acho que o Guedes é um jogador que provavelmente a titular iríamos para o intervalo já a ganhar o jogo. Mas pronto, vale o que vale, ganhamos o jogo, é o que interessa, não é verdade? Sim. E quando é assim não podemos apontar muito ao treinador, apesar de que acho que podíamos ter feito melhor se ele tivesse jogado com o melhor 11.
Sim. Tem sido a tónica este ano, estamos a ganhar, a verdade é essa, não é? Apesar da configuração não ser aquela que nós aqui no painel, e acho até unânime, não sei se é assim tão unânime quanto isso, pelo que vou ouvindo e lendo, mas Pedro Teixeira, pegando também neste tema, o Pedro Teixeira, o nosso grande analista, é uma honra falar consigo, desde já, o Rogério, de facto, continua a não abrir mão desta configuração em campo, Guedes e Neres ontem mexeram muito com o jogo, talvez a fase de maior ascendente ofensivo do Benfica foi com estes jogadores, é que conseguiram desatar o bloco muito alto do Bruges a defender. A pergunta é essa, faz bem Schmidt tirá-los do banco, ou seja, manter a configuração em que ele aposta e tirá-los do banco, ou é criminoso não serem titulares com Auschwitz no lugar de Chiquinho?
Como dizias no início, o Roger Schmidt conseguiu em 11 jogos da Champions 9 vitórias e 2 empates, portanto, quem somos nós para o criticar, não é?
Mas Pedro, desculpa interromper-te, mas muitas dessas vitórias foi com o Neres a titular.
Sim, eu ia concluir.
Conclui.
Eu de facto acho que não, nem sequer foi uma grande exibição do Benfica, destes jogos todos que tivemos na Champions, provavelmente foi o pior, talvez tenha sido o pior, mas foi suficiente para lutar o Bruges, que também não esteve... Teve ali 30 minutos de grande pressão e com a equipa muito subida, controlaram o meio-campo, controlaram o jogo. Chegaram a fazer aquele golo que acabou anulado por alguns centímetros e não convém esquecer isso. Mas depois o Benfica conseguiu superiorizar-se. Apesar de não ter feito um jogo excelente. Diria que também isto deve só, se calhar, por ter sido algo perdulário também na primeira parte, porque se entrava alguma daquelas oportunidades que tivemos, se calhar íamos estar muito mais confortáveis no jogo e a própria equipa ia se galvanizar, parece-me a mim, talvez.
Sim.
E aí Ramos falhou, penso que duas bolas de cabeça, o Rafa teve aquela bola no poste.
Portanto, António Silva também tem aquele lance.
António Silva, correto. E portanto, relativamente às escolhas do treinador, pá, eu mantenho a minha opinião. De facto, no caso do Gonçalo Guedes, tenho dúvidas que houvesse espaço para tirar algum. Não estou a pôr em causa a qualidade dele, que pá, não está em causa, mas quem é que vamos retirar deste 11 para ele entrar? Acho difícil. Partindo do princípio que, na minha opinião, claro, o Neres tem que jogar sempre. Ainda até ficou demonstrado, porque é um jogador capaz de coisas que mais nenhum outro jogador do plantel do Benfica é capaz, e que num dia sim é muito bom e num dia mau é menos bom, mas nunca é sempre, vale sempre o risco de o ter em campo. Pôr as coisas desta forma. E portanto acho que, pá, já sabe, já me causa alguma frustração ele não estar no 11, mas tem que respeitar o nosso treinador, que é vencedor, não é?
Neres é muito útil, Pedro Pardal, para o início do jogo. O Bruges com um bloco muito alto e uma pressão muito alta, estava a criar dificuldades ao Benfica a sair. Um jogador com fantasia que sozinho, num para um, consiga desatar um bloco, furar linhas, isso ficou demonstrado na segunda parte. Neres, pelo menos para este jogo, revelou-se importante, mas fica sempre esta equação, não é? Esta pergunta, se deve ou não jogar, e para jogar, o que é que deve acontecer? Neste caso, Auschwitz recuar no campo, jogar no lugar 8 e Neres ocupar a direita.
Sim, acho que, para mim, né, vou dizer isto, que é fácil de fazer, não é?
Sim.
Sou um grande treinador, com com vários títulos ganhos para ser lá fora. Fala aqui a minha voz da experiência.
Do FM.
Mas, sim. Mas, epá, eu acho que se calhar é demasiado fácil, lá está, nós dizermos que é só meter o Alves no lugar do Chiquinho e jogar o Neres. Para mim é fácil, não é? Era isso que eu fazia. O Neres, até, é assim, ontem o Neres marcou um golo, mas eu gosto mais de ver o Neres a começar de início. Eu acho sempre que o Neres entra sempre mal quando tem que entrar a substituir alguém, e ontem marcou o golo, mas antes disso até teve um bocado, custou a entrar no jogo, como é normal. Teve muitos lances onde não conseguiu pegar na bola como queria e ir para cima dos adversários. Até acho que nesse aspecto o Guedes acho que entrou muito melhor no jogo do que o Neres. Mas lá está, o Neres, se estiver em campo, é um jogador que nestas ações é fundamental. Este já não foi o primeiro gol que o Neres marca nesta situação, em que está em cima de um defesa e aproveita um erro do defesa e para fazer golo. Portanto, acho que ele é fundamental, mas é desde o início também. Não é só entrar assim às vezes, não digo que às vezes, dependendo do adversário, que o treinador não possa colocar o Neres no banco para servir como arma secreta. Eu não gosto tanto, mas pronto, mas também serve. Só que para mim ele é titular indiscutível. E acho que o Benfica precisa destes tipos de jogadores para criar desequilíbrios, porque nós muitas vezes não jogamos só com médios, como a gente costuma dizer, médios posicionais, vá, que não são muito posicionais, mas é esse o seu ADN. Como é o João Mário, como é o Alstnes, como é o Chiquinho, como é o Florentino, não é? São jogadores que não têm propriamente, que nós não estamos à espera que saquem ali de repente uma finta e uma arrancada com a bola para a frente, não é? Não faz parte deles.
Mas eu pergunto, qual é o custo de abdicar de Neres e dessa capacidade ofensiva que Neres empresta ao jogo? Qual é o custo positivo, não é? Porque nós também focamos sempre o lado mau, pronto, e porque em contraste há um lado bom e que resultou durante a primeira parte da época com Neres a titular, mas Pedro Teixeira, qual é o aspecto positivo de ter esta configuração? É uma equipa mais equilibrada? É uma equipa a valer como equipa e como um coletivo? Porque está a resultar, a verdade é essa. Isto é uma questão muito debatida. Mas está a resultar, a verdade é essa. Tem que ter um custo positivo ou não?
Bom, claro que resulta, porque, como tu dizias, o coletivo acaba por ser superiorizar-se. A nossa grande força é sempre o coletivo. E, de facto, com o Austin na esquerda e com o João Mário à direita, tens dois jogadores que ajudam no processo defensivo, que vêm muitas vezes compensar as subidas dos laterais, e que o Neres também fazia, mas não faz com a mesma qualidade, não é? Isso aí não há dúvidas nenhumas. E são dois jogadores muito, muito fortes do ponto de vista tático, que sabem perfeitamente que espaço é que têm que ocupar em campo e que compensam todos os equilíbrios que possam surgir dentro do nosso sistema tático. E isso acho que é mais-valia. No entanto, será que é preciso? Será que é preciso esse excesso
de equilíbrio?
De equilíbrio, não
é? É engraçado.
Vem Teixeira.
Eu lembro
mas não é uma equipa equilibrada também a atacar?
Deixa-me dizer-te, eu acho que esta solução surgiu ou no jogo com o PSG fora, ou em casa, já não me recordo, ou foi por essa altura, na altura também porque Neres se lesionou e o Roger Schmidt optou por testar o Washington na esquerda. E, de facto, deu-nos essa solidez defensiva. Agora, eu acho que se perde muito mais do ponto de vista ofensivo para determinados jogos em particular, não digo um jogo grande, se calhar, que o treinador precise de mais consistência defensiva, em que ele esteja mais receoso da projeção dos jogadores adversários e queira ter lá os dois médios a fazer nestas posições, eu até compreendo. Mas, servir de regra, já faz-me alguma comichão. Agora, o treinador está sempre certo, não é?
Mas não, então, mesmo a atacar... Correto, sim. E está a correr e está a ganhar muitas vezes, a verdade é essa. Mas não é também uma equipa equilibrada a atacar, Pedro Teixeira?
É equilibrada, só que há uma característica muito particular do David Neres que nenhum outro jogador tem. Desequilíbrio um para um, que quantos lances um para um o Austin vai ganhar? O João Mário de vez em quando, mas quer dizer, ou qualquer outro jogador, tendo agora o Guedes, que também, mas é mais na velocidade, não é? Não tanto pela sua técnica. O Neres faz isso como se fosse fácil.
Posso fazer uma pergunta?
Faz.
Mas e então a equipa do início da temporada era desequilibrada, é isso?
Não significa que seja desequilibrada. Pronto. Esta configuração é mais equilibrada, mas também é menos vertiginosa. Pá,
eu acho sinceramente que a equipa, apesar de ganharmos, perde mais do que ganha, sinceramente. Posso estar a ser polémico ou exagerado, mas...
Olha, perdão.
Comparando o início com agora, eu gostava mais da equipa do início da temporada do que gosto desta, por exemplo.
Eu não tenho a certeza, eu agora, é um apelo de memória que faço, mas em muitos jogos do início da época, em particular para o campeonato, sofrimos muitos golos. Passos de Ferreira sofremos 2 golos. Não sei se com o Marítimo também começou mal o jogo. Começámos a perder ou sofremos um golo e empatámos. O Benfica sofria muitos golos no início da época.
E isso, se calhar, podia também estar derivado ao facto de ser o início da época.
É verdade, é verdade. É verdade.
Provavelmente do Neves ser titular.
Não, mas há este. Eu não tenho, acho que ninguém tem a certeza, não é? Qual é o custo-benefício de ter um e não ter outro?
O que é que dizes que o Benfica sofria muitos golos? Eu não tenho essa ideia, por acaso.
Na Liga sofria muitos golos. O Benfica tremia um bocadinho, no início, nas primeiras jornadas, tremia um bocadinho. É verdade.
Sofremos com.
Em alguns jogos, não foi em todos os jogos, como é óbvio, não é?
Ah, mas...
Não é uma leitura preto no branco, não é? Mas eu acho que a leitura correta é essa. Perdemos, vamos dizer, vertigem ofensiva, ou dinâmica ofensiva, mas ganhamos equilíbrio. Se esta configuração, se precisamos mais desta configuração com mais equilíbrio e menos dinâmica ofensiva, não tenho a certeza. No limite, usamos as duas. Como foi ontem, o Benfica ontem acabou por utilizar as duas configurações, mais ou menos.
Não, porque depois o Neres entrou mais para a função de 10, não é? Não
pois foi... pois é. Que é uma posição que tem ocupado cada vez mais, não sei se já repararam.
Tem, porque ele tem que colocar o... Porque foi um substituto, foi o que ele... foi a posição que ele ocupou no lugar, para o lugar do Rafa, quando ele teve lesionado e até esteve bem e... No decorrer do jogo, com as incidências que houve, foi o que fez sentido na altura, no momento, mas eu acho que até ele é melhor na direita, não tenho grandes dúvidas.
Sim. Já agora, podemos fazer a ponte com o aspecto seguinte. Não está no alinhamento, mas comece por aí, já que estavas a falar de Rafa. Pedro Pardal. Epá, eu vou ser polémico, ok? Sim. Ele mandou uma bola ao poste, mas o Rafa fez um jogo deprimente. Sim, o Rafa não segurou uma bola. Não segurou uma bola. O que é que se passa com o Rafa? É de má forma ou é o Rafa?
Estava a perguntar a mim?
Sim.
É que eu sou um bocado suspeito com o Rafa.
Diz, homem, diz.
É pá, eu detestei a exibição do Rafa, sinceramente. Acho que o homem está num péssimo momento e provavelmente aquela paragem para lesão não deve
claro
ter...
Claro que está num péssimo momento, ele estava de lesão, teve que...
Exatamente.
Mas, ou seja, jogou 20 minutos e 30 minutos. O Rafa não é este jogador.
Mas ele antes de se lesionar, sabemos perfeitamente que o Rafa, o ponto forte dele é pegar na bola e correr com ela para a frente. Agora, quando tem que dominar, quando tem que passar, quando tem que decidir.
Opa, nós não podemos ser, desculpa lá, mas nós não podemos ser bipolares, quer dizer, o Rafa...
Ai, não, eu não
sou bipolar, que o Rafa
foi, neste início de temporada, até ao final do ano civil, o melhor, dos melhores jogadores do Benfica, não posso ser o melhor, ok, o Enzo de grande forma, João Mário em grande forma, mas um jogador absolutamente decisivo. Quando foi ao Mundial, estou a gente a dizer que o Rafa, falta que ele fazia esta seleção, ele está a provar no clube que tinha lugar na seleção. Quer dizer, e agora o gajo esteve lesionado, vem, naturalmente que tem que recuperar da lesão.
Não acho que o teu esforço de memória não está a ser, não está a fazer justiça. É, nós sempre dissemos que ele estava num grande momento de forma, mas ele tem, pá, tem coisas no seu jogo que minam imenso o processo ofensivo do Benfica. Ele não recebe uma bola. O Rafa tem muitas dificuldades a receber uma bola.
Teve ontem dificuldades. Ontem fez um jogo mau. Gonçalo Ramos fez um jogo mau. No entanto, o Rafa, se calhar, é o único que consegue progredir com a bola com aquela facilidade.
Ninguém diz isso de início. Desculpa lá, mas nós já tivemos aqui várias vezes a analisar os jogos do Benfica. E o Rafa, em todos os jogos, tem imensas dificuldades para dominar a porcaria de uma bola, pá.
Com certeza, mas quer dizer...
Em todos os jogos, já nem estou a falar disso.
Olha,
é tão injusto como vocês passarem uma época inteira a criticar o Darwin. É a mesma coisa, é exatamente a mesma coisa. É exatamente o mesmo
ponto. Acho que é diferente.
É diferente que é o Darwin, isso aí. Mas é a mesma coisa. Portanto, desculpa lá, mas o Rafa, o ponto negativo dele continua a ser sempre o mesmo. Não sabe dominar uma bola. E muitas vezes prejudica as ações ofensivas da equipa. Onde é que é o ponto forte dele? Já disse aqui e digo sempre. É, quando consegue ganhar a bola de frente para a baliza e tem espaço para correr, é aí que ele é exímio. E muitas vezes precisamos dele nesse tipo de jogo. Agora, quando ele passa ao lado do jogo e não consegue dominar, pá, fica mais difícil. E ainda por cima, quando não tem ritmo. Eu também disse ao Coman não tem ritmo, não é? E ontem realmente isso notou-se. Agora, espero que ele ganhe ritmo e que volte a ter jogos em que possa fazer uso do ponto forte do jogo dele, que é exatamente pegar na bola e correr com ela para a baliza.
E também é por isso que ele é, nesta posição é mais perigoso e útil do que encostado à linha. Sim, tem mais fato para perder.
E não tens outro com essas características.
Sim, sim. Pedro Teixeira.
Não, acho que podemos criticar o jogo do Rafa. Acho um absurdo pôr em causa a qualidade dele neste sistema de jogo
mas ninguém disse isso. Mas eu não estou a compreender. Alguém falou disso? Eu perguntei, o Rafa fez um jogo terrível, certo ou errado?
E depois, ficaste a insinuar que isto era o Rafa, que era isso?
Não, é o objetivo. A característica dele, desde sempre. Não, o Rafa está no Benfica há 7 anos.
Com certeza.
O Rafa tem coisas muito boas, mas também tem coisas muito más.
Pronto, mas nem queremos muito chegar com este debate. Deve
não
ser
é isso, mas ninguém disse que ninguém diz que é absurdo dizer que é a época do Rafa. Ninguém disse isso, acho que eu enquadrei bem a pergunta. Fez um péssimo jogo e, mais uma vez, esta característica de não saber receber uma bola dá a nota de um mau jogo de Rafa e prejudicou o Benfica em certos momentos. Certo ou errado?
Eu assumi logo que ele fez um péssimo jogo, não tenho dúvidas nenhumas disso. Agora pronto, então onde é que chegamos? O que é que vamos fazer perante estes factos?
É de assinalar que Rafa fez um mau jogo.
Pronto. Tá.
Que deve continuar a ser titular, sim. Mas não... Acho que podemos fazer essa análise, certo?
Deve continuar a ser de lá.
Concordo.
Se tens um Guedes que está a jogar melhor, porque não joga o Guedes.
Ah, pronto, lá está. Afinal, temos aqui uma opinião que ele não deve jogar. É isso.
Mas eu vejo o Guedes a jogar sempre bem, não é? Está num bom momento de forma. Está fisicamente, está espetacular. É um jogador que dá ao Benfica, dá, juntamente com o Gonçalo Ramos, dá uma pressão na frente de ataque como outros jogadores não dão. Além de ter um bom remate, rapidez, boa decisão, porquê é que não joga o Guedes? Acho que é um desperdício o Guedes estar no banco, sinceramente.
Eu acho que realmente é uma decisão muito difícil onde colocar o Guedes nesse sistema.
Sim.
Acho que à luz do que o Rafa fez ao longo da época, era tremendamente injusto não continuar a apostar nele. Portanto, não tenho solução para esse dilema. É difícil.
Para mim é fácil, jogam os têm melhor fórum.
Sim, no limite isso, sim. O Guedes é bastante versátil, pode fazer aquela posição, pode jogar na linha.
Mas que é bom neste momento olhares para o banco e entra um Neres e um Guedes do que entrar um Diogo Gonçalves e...
Com certeza. Mas repara, nós estamos a discutir isto, se deve jogar Guedes ou Rafa, porque é que temos um jogador que é na posição natural número 8 e está a jogar à esquerda, não é?
Então, mas isto já falávamos tantas vezes.
Sim, eu sei, percebes, mas isto adiante ainda mais esse, entre aspas,
sim,
problema. Mistério. Sim. E também é a questão que se coloca a seguir... E tu, acho que vou voltar a ser polémico agora, porque ontem eu apressei-me a ver as opiniões, quer na SIC, eu esqueço-me sempre do nome daquela brigada do Reumático, opá, mas são muito fixe.
Da SIC? Perdão,
se tu sabes
melhor que eu. Deve ser, eu não vi, mas por exemplo,
é o David Borges,
o Ribeiro Cristóvão.
É, exatamente.
Então é isso, né? Normalmente.
E, Pedro Teixeira, o Chiquinho fez um grande jogo?
Acho que fez um bom jogo. Eu não acho que fez um grande jogo.
Além de correr muito, que é isso que ele faz muito bem, e tem muita disponibilidade física, corre muito, fecha linhas rapidamente, tem intensidade, agora a palavra está na moda, mas não é muito pouco, Chiquinho?
Não acho que seja muito pouco, acho que tem sido
para
o suficiente.
Para ser titular, é a pergunta que eu queria, desculpa, fiz mal a pergunta, para ser titular não é muito pouco?
Opa, eu acho que este debate do Chiquinho é um debate profundo e... E está também ligado àquela questão que colocaram ao João Mário relativamente à sua intensidade e que muito bem o João Tralhão explicou no Futebol Total, no Canal 11. E que justifica também que, por exemplo, João Mário, até a jogar a 8, conseguisse fazer um papel... Conseguia ter um papel importante na equipa, que hoje todos achamos que ele está muito melhor na esquerda.
Sim.
E o João Tralhão explicou muito bem que esta falsa questão da intensidade está relacionada muito mais com o sistema tático do que com o jogador enquanto individual, sim, sim, sim. Né? Porque a intensidade, ele explicou até, posso ter aqui um breve resumo do que ele disse e achar interessante, mas ele explicou até que a intensidade no futebol acaba por ser um indicador para o treinador que se mede através do tempo que a equipa demora a recuperar a bola após a perda. Sim. E isso, um jogador não consegue recuperar uma bola sozinho, porque se todos os outros jogadores não pressionarem, não se posicionarem da forma que o treinador pretende, o jogador sozinho não vai conseguir recuperar, sim, a bola. Portanto, esta intensidade que agora se identifica no João Mário e noutros jogadores é o resultado do coletivo, não é o resultado único e exclusivamente do jogador. Claro que ele está, sim, bem na forma, ele lê muito bem o jogo, é bom a posicionar-se, é bom taticamente, e isso são os fatores que todos juntos levam a que ele esteja a fazer uma grande época e que se destaque, e que agora toda a gente diga, ok, agora o João Mário tem intensidade, antes não tinha. E o João Treinador também explicou que por esse motivo ele também poderia jogar a 8, porque ia beneficiar do sistema tático. E também acho que é por esse motivo que um jogador que, na minha opinião, é mediano, que é o Chiquinho, com algumas fragilidades, pronto, não importa estar aqui a destacar pela negativa, mas que está a ser minimamente bem sucedido naquela posição. Agora, se é um Enzo Fernandes, não é, nunca vai ser. Se há outros jogadores no plantel que se calhar podem executar aquela função melhor que ele, também não tenho grandes dúvidas. Se que ele está a fazer maus jogos, não concordo, aí não concordo, pronto. Agora, mais do que isto não posso dizer, ele ainda ontem teve vários momentos interessantes, teve lá um domínio, pronto, que isto não vale para
Zidane.
A de Zidane, é? Delicioso. Teve vários passos progressivos que tanto criticamos aqui. Agora, se eu gostava de ver outro jogador na posição dele, porque acho que a equipa vai subir de rendimento, acho que sim. Não sei se
eu gostei,
isto...
eu gostei particularmente do remate de Lavrilha do jogo. acho que isso sim foi um bom momento.
Explodiu um testículo, Chiquinho.
Viu-se bem a dor da cara. O gajo estava quase a
falar do centro. Trilhou na perna.
Repara, Pardal, o Xermite do Sporting teve um lance exatamente parecido, não dizer igual, mas parecido no derby com o Porto, e foi considerado longe o melhor em campo, e é a futura estrela do futebol português.
Não, mas isto é a nossa imprensa fantástica, que é craque. Qualquer gajo que atua às botas antes de entrar é craque.
Deixa eu só uma curiosidade: o João Trilhão falou em gegenpressing?
Claro que está associado ao gegenpressing, mas não fez essa referência.
Pedro Pardal, para fechar o assunto, Chiquinho, a marcar cantos, a fazer lembrar os cantos de Pizzi, passos progressivos, outro termo que está na moda, é óbvio que não é, é difícil algum jogador ser Enzo, há poucos no mercado.
Pá, podemos parar de falar do Enzo.
Não, eu só falo do Enzo porque era uma peça do Benfica, atenção, não é? Mas os passos a rasgar, que agora é Florentino que os faz mais até, não tornam o Chiquinho um jogador, é interessante, pronto, mas eu volto a perguntar, não é pouco para ser titular?
Opa, o que é que eu posso dizer do Chiquinho?
Chicão, para o Chicão.
É. Sim, eu acho que ele ia me dar um nome para Chicão, isso.
Só uma nota, é notável o carinho dos adeptos do Benfica ao Chiquinho, acho que isso também diz muito dos adeptos do Benfica, mas força, perdão.
Tem carinho pelo Chiquinho porque é aquele jogador que...
É esforçado, não é?
O underdog.
Entra na categoria do André Almeida, estás a ver? Chiquinho a fazer para aí 12 anos agora também no Benfica, vai chegar a capitão, vai ganhar, espero eu, ganho para aí 6 campeonatos pelo menos pelo Benfica. E depois no final fazemos uma despedida a André Almeida e ficamos aqui a perguntar como é que este gajo jogou tantos anos no Benfica.
Isso é lendário, se entra na mística.
Exatamente. Mas não quero ser ingrato com o Chiquinho. Acho que ele ontem... Pá, não posso dizer que tenha feito um jogão, não fez, não é? Foi competente naquilo que lhe pedem, que é...
O André Almeida, lá
está. É tapar espaços, recuperar bolas, até arriscou um bocadinho mais do que costuma arriscar. Acho que ontem não foi por ele também, que o Benfica não fez melhor.
Agora, é a confiança.
Acho que o Benfica podia fazer melhor, lá está, vamos voltar a repetir a mesma ladainha. Se naquela posição jogasse o Alves. mas tirando isso, acho que ontem cumpriu bem o seu papel. Acho que não foi por ele que não fizemos mais e melhor. Portanto, não posso estar aqui a criticar o homem. Mas para isso.
Eu tenho uma coisa sobre Chiquinho, só para eu cada vez.
Estou a brincar.
Não, é para tu terminar esse assim.
É o bem enriquecer, agora... não está a interromper.
Isso, verdade. Uma coisa eu acho é que cada vez menos acredito que ele vai sair do Anse, porque quer dizer,
sim.
Não sei, ou baixa muito, muito rendimento e torna-se óbvio que não pode jogar, ou creio que o Roger Schmidt, que nesse aspecto é bastante. Pá, não queria dizer casmurro, mas vou dizer casmurro.
Como é que sabe o que é casmurro e alemão?
Vou ver, havia o mule. Nós nunca mais brincámos com o mule.
Pois não, ah, pois.
Acho que é uma aposta para ficar, né?
Quem?
Chiquinho.
Chiquinho, já agora eu pergunto de Pedro Pardal, o Draxler viu o jogo de Benfica ontem em casa de quem? Foi na tua ou foi na...
O Draxler?
Sim.
Não foi o Draxler, foram 12, nós levamos 12 jogadores lá para Bruges e jogaram 2, nem vou contar com o João Neves, que entrou 10 segundos, né?
Sim, é verdade.
Foram todos para o banco, pois não?
Foram todos, acho que estavam todos no banco, mas apareceu na ficha de jogo. Não sei, mas apareceu na ficha de jogo, não sei se... Não verifiquei se estavam todos no banco.
Ok. Pedro
Teixeira, uma pergunta para si. O que é que se passa com o João Neves para entrar... Ele joga tanto com o Benfica como nós, quase. É uma matéria de segundos.
Ele é melhor, ele veste tanto o equipamento do Benfica como tu.
É verdade.
Eu pergunto o que é que se passa com o Roger Schmidt, não é? Mas não sem querer ser demasiado incisivo. Porque...
Também não percebo essas coisas. Sinceramente, parece coisa de treinador do Vizela, sinceramente. Ah, vamos ter aqui o treinador aqui a faltar 10 segundos, já vou perder aqui um bocado de tempo.
Mas
a gente
está
assim a boina.
Isto diz muito do o jogo, para falar disso, do João Neves e dos 10 segundos que ele teve em campo, nem 10 segundos. Diz muito, porque nós passamos horas a discutir futebol, há N programas de futebol na televisão com comentadores, especialistas, todos a discutir futebol, sempre numa perspectiva analítica e racional, mas depois a emoção superioriza sempre. O futebol é um jogo de emoções, porque... Eu ontem comentava até com outros amigos benfiquistas e esse facto de pronto, eu amo-te, Roger, mas não entendo porque é que ele mete estes jogadores a 10 segundos do fim. E um amigo meu respondeu-me assim: menos uma bola longa na área, mais uma aparição do miúdo na Champions League. E eu nem disse, nem respondi, porque de facto isto para mim é só... pronto, ok, estamos felizes pelo momento do Benfica, mas isto não faz sentido nenhum. Não faz sentido nenhum.
Pois não.
Porque não sei se os jogadores ficam muito à partida do que me faz entender. Acho que eles devem ficar desapontados com estas situações. É o lógico. Agora, o momento da equipa é bom, se calhar as coisas resolvem-se com tranquilidade. Mas não acho normal entrarem jogadores aos 88, aos 92, quando o jogo está resolvido e não vai ter mais história, não é claro. E muito menos a 10 segundos do fim. Não me parece lógico. Não sei explicar isso.
Já percebemos que Roger Schmidt é Mürres.
É quê?
Mürres.
Mürres, devia ser de alguém dizer isso.
Não, eu fui pesquisar, Mürres.
Sobre isso, não, mas o áudio.
Ah, sim.
Não Mürres. É propriamente porque a equipa não fosse beneficiada. O João Neves, por exemplo, não vou focar apenas no João Neves. Eu acho que ele podia ter entrado 10, 15 minutos antes, que não fazia diferença, pelo menos pela negativa, em relação ao jogo que estávamos a fazer, não é? Acho que é isso.
Sim. Foi a estreia do homem na Champions, mas quer dizer, 5 segundos em campo.
Era uma das críticas que apontavam a Roger Schmidt no PSV, era ser um pouco casmurro nas opções.
Sim, isto já vem de trás na carreira dele, não é? Já
é de ideias fixas, lá está o nosso Rogério.
Nesse ponto aí, qual é o treinador que não é casmurro?
Sim. Não, pá, imagina. Porra, é mais ou menos consenso. Às vezes, tipo, já testemunhámos isso. Houve treinadores que sabiam. Tipo, que era consenso só. Por exemplo, o Fernando Santos é muito casmurro. É demasiado. Estás a ver? Tipo, era previsível as substituições. O Lage até era sensato e bom nas substituições, por exemplo. É pá, isto de fazer entrar jogadores a segundos do fim é a Jesus. É pá, desculpa lá. Os Jesus faziam muito isso. É casmurro, lá está. Há uns mais que outros, se calhar. A verdade é essa. É uma característica de Roger Love, uma relação não é perfeita, não é? Tem sempre coisas boas e coisas más. Nós com o Rogério temos isto. Pedro Pardal, os teus 15 e os teus 0.
Então o meu 15 vai para o João Mário. Acho que já perdi a conta aos penaltis que o meu marcou, se bem que ontem quase que falhava.
É verdade.
Acho um bocadinho displicente. Lá tivemos sorte.
Lembras-te de dizer que era mais fácil marcar um do que 10?
Sim, sim, sim.
É verdade.
Já marcou quantos, meu?
Não sei.
Já marcou
muitos mesmo.
17 gols, salvo erro, mas...
Da Liga dos Campeões são 4 já.
Penaltis já marcou uns quantos. Portanto, o meu 15 é para o João Mário e... Acho que eu também vou dar. Eu também gostei do António Silva. Por acaso gostei da exibição do António Silva. Sim. Acho que está outra vez focado. Houve uma altura que tremeu um bocadito depois da paragem do Mundial, normal. mas acho outra vez um ponto roubado, como se costuma dizer. Mas é assim, sem dúvida, é o João Mário para mim, o melhor em campo ontem. Também gostei da entrada do Guedes, mas é o João Mário quem destaque pela positiva, assim, dos outros. Não percebi porque é que o Auschwitz foi o melhor em campo ontem. Não é, sim, que não tenha gostado da exibição do Auschwitz, longe disso.
Sim, mas foi das mais discretas.
Mas não achei que fosse o melhor em campo, sinceramente.
Ele próprio reconheceu a elegância, sim, de Auschwitz até nisso.
E teve bem ao apontar para o símbolo na foto do melhor.
Sim, sim. Sim. Não, ajudou com classe.
É, muito classe.
O meu zero ontem fica difícil, mas acho que assim o que teve bem foi o Rafa. Acho que o Rafa teve claramente os furos abaixo do resto da equipa. Portanto, vou dar ao Rafa.
Pedro Teixeira.
Ora, eu destaco a exibição do João Mário também e do Florentino. Acho que teve muito bem, sobretudo.
Também.
Foi uma autêntica...
É verdade.
Acho que foi o João Mário que apelidou de polvo. Portanto, teve mesmo muito bem.
Sim, sim.
Gostei também dos dois centrais, o Otamendi também teve lá lances.
Aquele corte do Otamendi que depois sai para contratar.
É verdade, é verdade.
Eu nem sabia o que fazer à bola, lembro-me.
eu acho que tem muito critério. Eu acho que muito critério a condução dele. E mesmo quando ele
era na altura, ele está assim, mas tem este espaço todo.
Sim, eu acho que critério demais, que ele depois é que percebeu que, olha, agora vou levar isto até à área.
Eu aí sou a favor de que ele devia ter chutado a baliza.
Eu também, estava a dizer, chuta. Não,
mas esteve bem.
Tinha espaço para chutar, o Bruges claramente deu-lhe
espaço todo, é uma autoestrada.
Exatamente.
Gostei também, obviamente, da entrada do Neres em campo e do Guedes, entrou muito bem, o Neres conseguiu o gol. E pelo zero, o zero vai para, não quero ser repetitivo, mas vai para os 7 segundos do João Neves em campo, acho que não.
Isso está mais um zero para Roger Schmidt de Pedro Teixeira, começa a ser preocupante.
E desta vez eu não referi o nome dele, disse, 7 segundos de João Neves em campo, só isso.
O zero é para o tempo.
Quem meteu o Neves em campo foi o Javi Garcia.
Foi o Neves,
entrou, resolveu. Olha, vou ali um bocadinho ali e dar uma ficar as pernas.
O meu 15 é João Mário e 0 é Rafa neste jogo. Mas de resto, uma boa exibição do Benfica, uma emissão sóbria do Benfica.
Sim, sim.
Fechamos.
Adulta, como a malta diz.
É isso.
Adulta.
Sim, é aqueles jogos em que, mesmo não jogando no nosso melhor nível, tivemos.
Foi pragmático. Foi
profissionais. Fomos profissionais.
De resto, o Benfica, se passar aos quartos de final, será inédito, desde que a Liga dos Campeões é a Liga dos Campeões, serão 2 anos seguidos nos quartos de final. Se for esta nota, vamos todos torcer para que daqui a 2 semanas em casa...
O Benfica não perde para aí há não sei quantos jogos também, não é?
Sim, pode ter um recorde qualquer.
Creio que é...
Acho que igualámos o Porto, não foi? Numa sequência de jogos sem perder nas Champions.
Talvez. Pelo menos 11 são. Se calhar são 12, porque empatámos com o Liverpool e depois é fora, não é? E tínhamos perdido em casa, portanto são 12, se calhar.
É capaz de ser para aí. Não, sim, é capaz de ser isso, sim.
É. Benfica, daqui a 2 semanas vamos ver. Vamos agora também a outro aspecto glorioso, a rubrica glorioso. A rubrica em que dois elementos do 15 a 0 vão a jogo lançando um golo debaixo de um tema, o outro vota. Esta semana o tema é melhor golo em casa contra o Boa Vista, já que vamos jogar contra o Boa Vista em casa segunda-feira às 9:15, hora de merda, devo-vos dizer, já agora.
A que hora?
Às 9:15 de segunda-feira.
Epá.
Whatever, mas pronto, meus caros, esta semana vai a jogo Fábio Silva e Pedro Pardal. Pedro Teixeira vota esta semana, talvez com uma edição inédita. Pedro Teixeira,
não, isso eu deixo do vosso lado a bola. Você é que tem que me fornecer com golos.
Pedro Pardal, lança o seu golo.
Não, podes começar tu.
Não, eu devo dizer que eu falo por ti também, Pedro Pardal, seguramente deves ter reparado nisto. Pelo menos em 20, eu sigo futebol desde 3-4, o ano em que ganhámos a Taça de Portugal ao Porto, porque comprei o FIFA 2004 e achei fixe, que eu não ligo ao futebol. E desde então, o Benfica tem muito poucos grandes golos contra o Boa Vista, mesmo muito pouco. Também houve aquela paragem do Boa Vista ter descido, depois do
Vitorado.
Muito poucos golos bons. O melhorzito, e por acaso é um grande golo, é em 18-19, ano do campeonato de Bruno Lage, 5-1 na Luz, o último gol de Grimaldo. Um gol a Grimaldo, aliás. O cara ouvindo deve estar a ouvir e está a imaginar o gol de Grimaldo. Fora da área, descaído para a esquerda, quase no bico da área, e um tiro em balão que vai para a rede. Não sei se é ao ângulo, mas é perto disso. Um gol sem hipótese. Este é o meu gol, Pedro Pardal. Não sei se eu não sei porque acho que o seu é parecido.
O meu gol, epá, acho que é, a assistência acho que é do Jetson. Posso estar enganado. É uma assistência do Jetson fantástica para o pé esquerdo do Grimaldo. E depois aplica uma patada em balão.
E não acredito.
A não dar hipótese, salvo erro, àquele guardião espetacular que passou pelo Benfica chamado Elton Leite.
Ai,
não sei, digo eu. Acho que não. Ainda não era? Pronto.
Olha, em quem é que foi?
Foi 18-19, não?
Ah, é parecido.
É parecido.
Sou alguma coisa,
acho que,
pá.
Acho que é parecido.
Não me digas que era o Bruno Lage, o treinador.
Era.
Fomos campeões este ano.
Fomos!
Eu, caros ouvintes, isto, eu já percebi o que é que está a passar. Isto basicamente foi a forma que o Fábio arranjou para ganhar ou ter um prémio do Glorioso. Mas eu não posso atribuir o prémio aos dois. Isto, se calhar o prémio é meu, fico eu.
Pronto, olha. Não vota na melhor descrição.
A melhor descrição foi a de Pardal, claro. Isso aí.
Que me apelei à memória, meu.
Mas já há dúvidas.
Pronto, Pedro Pardal leva mais um Glorioso.
Pronto, obrigado.
Não, se calhar este
acho
é partilhado.
Que nem, acho que entra depois.
Sim, este foi um Glorioso amigável. Foi um jogo amigável. É, exatamente. Meus ouvintes, porque nós podíamos...
Era o Elton Leite, era.
Cá está.
Era.
Atenção, um guarda-redes que Pedro Teixeira adorava.
Exagero.
Eu lembro-me tantas vezes ao Jota fumar cigarros na empresa ali e tu a dizer não, o Elton Leite pode ser que procure.
O promenor está nos cigarros.
Sim.
É isso que dá a credibilidade.
Sim, meus caros...
Número 90. Era o número 90 que recuperou agora no novo clube dele. No Antalya Sport.
Sim, não havia muitos mais golos com o Boa Vista em casa. Se o caro ouvinte se lembrar de algum, diga nas redes sociais. Não nos lembramos. Avançamos. É um impacto técnico neste Glorioso. O meu gato neste momento está a destruir a minha casa. Avançamos. Um aspecto, meu Deus do céu, preciso aqui de um momento. Vou-vos passar a palavra. Meus caros, ontem, à semelhança de alguns jogos desta época, o Benfica mostrou-se, não sei se repararam, mas eu ia ficando sem quadros aqui em casa.
Ah, pois. Diz que era calminho.
O Benfica mostrou-se perdulário na finalização, à semelhança de outros jogos desta época, a verdade é essa. Pedro Teixeira, isto é sintoma do volume atacante do Benfica, ou seja, inevitavelmente temos que falhar golos, ou é algo que o Benfica tem mesmo que trabalhar, porque pode-nos sair caro em jogos como os de ontem, por exemplo?
É uma boa questão, percebo a questão, mas acho que de facto ontem foi mais, eu que falo sempre no coletivo, acho que foi mais erros ou fragilidades individuais dos nossos atacantes, porque em ambas não, foram mais que duas, em todas as oportunidades que tivemos, acho que devíamos ter feito melhor.
Ramos foi malzinho?
Sim, em particular nas do Ramos, acho que ele devia ter estado mais decisivo, enfrentava a Lisa, não foi um dia bom para ele, tirando o grande penalti que ele ganhou, porque acho que aquilo foi um penalti a Paulinho, muito bem ganho pelo Ramos, mas acho que deve-se mais às individualidades que nos tiveram tão bem ontem do que o Benfica perdoar, e nós vamos, pá, não há hipótese de marcar todos os golos, não é? Todas as oportunidades de golos que nós criamos, e criamos sempre muitas, e se calhar isso até foi a diferença entre ter um resultado mais dilatado ontem.
Sim. E se calhar, abrindo o marcador Pedro Pardal cedo, o jogo seria outro, se calhar. O Brujo subiria mais e o Benfica talvez expandisse um pouco mais.
Sim, até porque o Benfica, os primeiros 20 minutos não foram sinais especial, e ficando um bocado ali a tentar encontrar-se. E o Brujo nessa altura foi quando pressionou até mais. Depois criamos essas situações, acho que até a primeira situação, sim, claro, é aquela do António Silva.
Sim.
Que pronto, dou-lhe sempre desculpa, porque é um defesa central, não é? E a bola até não era fácil.
É um defesa central, mas tem mais golos que o Paulinho no campeonato.
É isso.
O Paulinho também não é exemplo para ninguém. Mas essa bola do António Silva, até, eu acho que era difícil, porque a bola vem do Otamendi, que cabeceia para baixo, e o próprio António Silva está com os pés no chão e tenta dar um efeito à bola, que não era fácil daquele ponto. Depois sim, o Gonçalo Ramos acho que tem que abordar melhor aqueles dois vozes. Principalmente depois há aquele na segunda parte, onde é só desviar, só entre aspas, desviar para a baliza. Um livro muito bem marcado pelo Grimaldo até. Aliás, acho que aqueles livros têm que ser sempre batidos assim, em direção sim. à baliza. E sim, o Benfica esta época, principalmente agora depois da pausa, mas no geral da temporada, temos tido jogos onde falhamos realmente vários golos, não é? E é um bocadinho preocupante porque às vezes podemos tornar jogos muito mais fáceis do que aquilo que depois se vem a ver durante o resto do jogo. Às vezes passamos por dificuldades mesmo por não conseguir concretizar pelo menos uma ou duas dessas quatro ou cinco situações que criamos. Mas pronto, é algo a trabalhar e acho que o Ramos pessoalmente tem margem para melhorar esse aspecto.
À medida que a época vai avançando e os pontos ficam caros, a margem para falhar.
Aposto e fica aqui a minha aposta feita que ele vai já melhorar isso no próximo jogo com o Boa Vista.
Será exatamente esse o tema agora, os pontos vão ficando caros, Benfica calendário para os próximos 5 jogos, Benfica casa, Vizela fora, Famalicão casa, Bruges casa, Marítimo fora, não é o calendário mais desafiante de sempre, diria que ali o jogo com o Vizela vai ser interessante de acompanhar, passo o exagero. Pedro Pardal, é para ganhar tudo, já começar em casa com o Boa Vista?
5 vitórias, é o que eu vejo aí quando olho para isso que escreveste aí. 5 vitórias. Acho que não há volta a dar e se queremos ser campeões nesta altura não podemos mesmo vacilar, porque sim. É como já falámos aqui, quem vai atrás parece que vem em primeiro, portanto sim. Temos que continuar com a mesma concentração onde temos estado, acho que a equipa está muito concentrada, pese o facto de falharmos golos, mas acho que a equipa está muito bem em campo, está confiante, está... Agora lembrei-me do outro. E acho que estes jogos, agora com o Boa Vista em casa, o Boa Vista é uma equipa que às vezes que nos cria dificuldades, não nos tem da luz. O histórico diz que o Benfica contra o Boa Vista em casa costuma até ter facilidade, pelo menos nas últimas épocas.
Sim.
Mas temos de ter atenção porque é uma equipa que tem alguns bons jogadores e é um treinador que costuma colocar assim sistema tático do Tico, costuma ser assim. Temos que entrar em campo, acho que o Vizela tem que entrar logo forte neste jogo, tentar resolver isto logo nos primeiros minutos. O Vizela acho que vai ser um jogo chato. É um campo pequeno, uma equipa que joga muito retraída, muito anti-jogo. Vai ser jogo
daqueles. Já não é o Camané a conseguir.
Mas é igual. É o Tulipa, né? É o Camané, é o Tulipa. Muda. Diz. As moscas mudam, mas o resto é igual. Depois em casa, com o Famalicão e Bruges. Epá, é para fechar. E depois o Marítimo. O Marítimo está a subir. Portanto, atenção ao Marítimo. O Funchal é sempre uma deslocação complicada. Mas 5 jogos, 5 vitórias, está aqui dito.
Pedro Teixeira, acompanhas o entusiasmo. Um Boa Vista que não tem duas peças importantes para o jogo. Falamos de Abascal e Pérez.
Acho que se queremos ser candidatos a vencer títulos esta época, e neste momento só temos 2 para vencer, temos que ganhar estes jogos todos, sem margem para dúvidas, porque vamos entrar na fase decisiva. Neste momento, as Champions ainda se... Ainda tem este intervalo de entre jogos muito, muito grande, porque jogamos o ontem e agora só dia 5 ou 7 de março, não é? Portanto, há aqui uma margem, há espaço para ir gerindo o calendário, mas vai chegar uma fase, se passarmos, que vai ser mais difícil. Portanto, não podemos facilitar neste momento, não temos margem para facilitar. Nem agora, nem no fim, mas muito menos agora. Uhum. Portanto, são todos adversários que... podem-nos causar algumas dificuldades, mas não podemos facilitar de forma alguma.
E equipas que estão a lutar para mexer, são sempre jogos muito complicados.
A minha única dúvida é perceber se realmente vai ser agora que o Roger Schmidt vai começar a promover alguma rotação no Once, vamos ver.
Eu pergunto-vos, para fechar também, e corroboro tudo o que disseram, é preciso ganhar, os pontos estão a ficar caros, sobretudo olhando, há uma coisa que não podemos perder de vista, e obviamente o Benfica sabe disso, para o planeamento daquilo que será os próximos jogos, o Benfica tem um final de campeonato muito difícil, porque nas 4 últimas jornadas tem Benfica-Braga e Sporting-Benfica. peço desculpa. Os pontos estão a ficar caros. A partir de que momento, se é que se pode começar a falar disto já, é que esta vantagem de 5 pontos, que parece muita, mas eu considero até bastante... Ok, são 5 pontos. É ótimo estar a 5 pontos, à frente e não atrás. E nós é que vamos em primeiro. Mas a partir de que momento é que esta vantagem de 5 pontos começa a ser mesmo confortável? Se é que se pode dizer isso.
Em nenhum momento, não é?
Acho que só ali na última, a falta se calhar que é 2 jornadas
já está feito. Sim, sim. Mas,
depende do nosso resultado com o nosso adversário direto, não é? se depois do jogo com o nosso adversário direto mantivermos 5 pontos ou até mais, ou se tivermos mais, acho que aí e aí nunca vamos poder facilitar de qualquer forma, mas aí estaremos mais confortáveis. Até lá são 5 pontos que podem ser 2 ou podemos, não é? E isso não dá margem para qualquer falha.
Dá-nos aquele conforto de sabermos que podemos deslizar pelo menos uma vez. Já quem está atrás, neste momento não pode, quer dizer, não, à partida não pode deslizar, não é? Porque se já está a 5, a deslizar com o risco de ficar a mais.
Sim, e uma nota só, é aquele clássico. É óbvio que estamos a projetar aqui um jogo que é muito para a frente e não vale a pena falar muito sobre isso. Era mesmo só enquadrado com esta pergunta. Mas o Benfica, eu diria que esse jogo, o Benfica Porto, é pivotal. Estamos aqui a falar, não é, daquilo que será... Estamos a projetar a época. É pivotal para aquilo que será o desfecho. Mas é curioso esta nota. O Benfica empatando, por exemplo, tem mais um ponto invisível. Porque no confronto direto ganhou o Dragão e... Parecendo que não, esse ponto invisível dá jeito. Porque já não são só 5 pontos, são 6 e são 2 derrotas. Só nota. Duas derrotas que podemos dar no caso de termos que falhar. Mas é uma questão interessante à medida que... estamos a entrar na última fase da época. A verdade é que em março, a partir de março, começa já a ser o último terço da época. Como eu dizia, os pontos vão ficando caros. Estes jogos em casa, com equipas aparentemente fáceis, é com muita cautela, porque também o campeonato está a fechar para nós, mas também para estas equipas. E pontos são preciosos para elas, para manter uma posição interessante na tabela. Entramos na fase decisiva, veremos o que é que o Benfica de Roger Ball conseguirá. Próximos jogos, 5 vitórias é o nosso prognóstico em conjunto do painel do 15-0. Diferença a dar 15-0 nos 5 jogos. Meus caros, fechamos o episódio, não sei se têm mais algo a acrescentar.
Não, vamos ao quiz a zero, não?
Vamos ao quiz a zero. Caro ouvinte, segue-se um, vamos dizer, carnificina no espaço 15-0. É Pedro Pardal que vai, é o nosso é o juiz deste julgamento. Pedro Teixeira é o réu no quiz a zero, a rubrica em que testamos se os elementos do 15-0 têm Benfica na língua. São 4 perguntas que Pedro Pardal fará a Pedro Teixeira, que eu espero que sejam todas elas navalhas em direção aos olhos do nosso amigo Teixeira. 4 perguntas, 4 prémios em função das respostas. Campeonato, Taça de Portugal, Taça da Liga, Supertaça, e se falhar todas as perguntas, a prestigiadíssima Taça Algarve. Pedro Pardal, eu passo-lhe a palavra na esperança que assassine Pedro Teixeira.
Devo dizer que tem, das 4 perguntas, eu considero mesmo que há 3 que são muito difíceis. E há uma que é mais ou menos. Pronto.
Há 3 que são... Já todos sabemos o que é que vai acontecer.
Este vai ser um quiz lixado, é verdade. É verdade.
Será
é
que Pedro Teixeira...
Primeiro, é mesmo o mais difícil que eu já fiz.
Lembro, caro ouvinte, estamos empatados mais ou menos no prestígio. Pedro Teixeira poderá ser o primeiro a levar a segunda Taça Algarve. A fazer o bicho. Pedro Pardal, dou-lhe a palavra.
Então vamos lá isto. Então, Odisseias, em 5 anos no Benfica, defendeu 4 penaltis. Contra quem foi o último que ele defendeu? Boa Vista, Arouca, Farense ou Bayern Munique?
Sim.
Penalti, contra quem foi o último penalti que o Odisseias defendeu?
O Boa Vista não foi, que ainda há bocado vi a defender, portanto... Deduzo eu, quer dizer, em 18-19...
Viu há bocado a defender, defendeu...
Eu só... Como é que tu sabes estas coisas, pá?
Quem é que sabe?
Onde é que o Pardal foi-te sacar esta informação?
Fui pesquisar.
Ele fez esta pesquisa já... Ele supostamente ia pedir desculpas, já o disseias neste podcast.
Não, não é agora. A pergunta é o meu dizer desculpas.
Mas diz que desculpas a mim para esta pergunta. Eu vou apostar... pá, puro feeling, sem qualquer tipo de racional por trás, vou apostar no Bayern. Lembro-me, talvez algum racional, lembro-me que numa dessas eliminatórias, né, que terá sido, é possível que tenha havido ali um penalti para o meio e ele tenha defendido. Não me recordo bem, mas vou apostar no Bayern. Se cá foram todos os jogos que ele defende a penalti, só qual deles o último?
Fora.
Ah, ok.
Estes quatro foram os quatro penaltis que ele defendeu.
Espero que não tenha sido no Aroca o ano passado em Aroca, que eu estava lá.
Pronto, então vá. Dizes que é aqui? Bayern?
Bayern, sim.
Pronto. Então, não foi Boa Vista.
Obrigado.
Não foi o...
Pardal, por favor, Pardal.
E não foi o Farense.
Pardal. Dá-me uma boa notícia, Pardal.
Ele defendeu penaltis contra o Aroca e contra o Bayern, exatamente na mesma temporada, 21-22.
Ok.
Mas o...
Já viste? Isto é uma vergonha, meu. É que foi tudo na mesma temporada, não é possível.
Mas o mais recente foi contra o Aroca.
Yes. E ele teve lá, isto é perfeito.
Eu devia ter lido os sinais
que eu não se lembrava.
Se ia falar no Aroca, ele vá. Comenta,
como é que tu
foste
ver esse jogo? Não, 21-22.
Foi 21-22?
Então tu até que disseste, estavas lá.
Ele pagou, Pardal, ele pagou. Não se lembra.
Enfim, pronto. Foi contra o Aroca.
Vamos lá.
Então, vamos para a próxima. Esta acho que é a mais difícil. Quer dizer, a seguir também é difícil, portanto, está lixado.
Contigo eu estou sempre lixado.
Quase, cala-te. Primeiro campeonato, estás a usar. Então vá. Esta é daquelas que um gajo vai buscar assim já há muito tempo. Vocês eram umas crianças, mas pronto. Então, época 94-95, o Benfica entrava nesta temporada como campeão em título e fomos buscar dois internacionais portugueses ao Boa Vista. Quem foram esses dois grandes jogadores que fomos buscar ao Boa Vista? Nelo e Tavares, Nogueira e Pedro Barney, Rui Bento e Litos, ou Nuno Gomes e o Jorge Silva? Quais foram os dois jogadores que o Benfica foi buscar ao Boa Vista? Internacionais portugueses. 94 ou 95?
Já eram internacionais?
Já eram internacionais.
Mas pela equipa A?
Sim.
Pronto, aumenta aí as opções, por favor, para eu analisar.
Ah, já. Está bem.
Peter, não vale ver.
Não tem nada a ver. O Nuno Gomes não era internacional nessa altura, portanto, acho que fica logo de fora. Será o Rui Vento e o Litos, provavelmente. Porque, na verdade, não me lembro dos outros quatro.
Não vale ver, Pedro Teixeira.
Já respondeste?
É o Rui Bento e Litos.
Pronto. Então,
Pedro, perdão,
não foi o Nuno Gomes e o Jorge Silva. O Nuno Gomes viria para o Benfica mais tarde. E o Jorge Silva nunca foi para o Benfica. Não foi o Nogueira e o Pedro Barney. Portanto,
nem foi o Leeds que nunca jogou no Benfica.
Exatamente.
E devo dizer que o Leeds é um conterrâneo, atenção.
Oh meu, isto é completamente desatenção, quer dizer.
É verdade, eu sou um nabo, man.
Isto é perfeito.
Foi o Nelo e Tavares.
Nem no Sanjanense, o Leeds.
Vamos continuar então.
Difícil era pouco para este quiz, devo já dizer.
Mas também, a olhar assim para as hipóteses, quer dizer.
Vamos lá. Para,
oh, perdão,
2006.
Desculpa interromper-te, alguma destas duas era a mais fácil tu dizer?
Não.
Ah, ok.
Claro que não. Isso é que era mal.
Ora bem, em 2006-2007, o Benfica empatou 0-0 na Luz com o Boa Vista. Num jogo onde esmagámos completamente, só que tivemos pontaria a mais.
Só que tivemos azar.
Mandámos 4 bolas ao poste, com um jogador a bizar nesse particular. Quem foi? Quem foi o jogador que mandou 2 bolas ao poste?
Seferovic já estava no Benfica.
Hipóteses. Luizão, Katsouranis, Nuno Gomes, Opti.
Isto é mandar uma merda.
Não estamos este jogo.
Às 6-7, se precisa 6-7.
Este jogo que ficou na memória foi um festival de falhanças e de bolas nos postes e coisa, que foi uma coisa forte.
E uma grande divisão do...
Perdão, eu não me lembro do Benfica Boa Vista do ano passado, quanto mais este.
Isso é bom para a última pergunta.
Olha, só uma questão. O Benfica, se ganha este jogo, acabava empatado com o Porto no final do campeonato. É óbvio que são os seus, mas foi um festival. Este jogo foi desesperante.
Sim. Sei lá.
Desesperante.
Será que... Vou apostar no Petit, assim, remates de longe, foram ao posto. É estúpido apostar nisto. Se não sabendo a resposta, é estúpido apostar no Petit. Mas vou apostar nele.
Ora bem, então...
O Fábio Caloso, portanto, acertei.
Não foi o... Não foi o Nuno Gomes.
Era a minha segunda opção.
E não foi o Luizão.
O Cato Soranes, não me foi.
Portanto, ou foi o Cato Soranes ou foi o Petit. O Luizão mandou uma oposta, por acaso. Ou foi o Cato Soranes ou foi o Petit. Foi o nosso grego, o Cato Soranes. Mandou que bolas ao poste.
Opa, isto é muito bom. Isto, eu vou me vingar, atenção. Não, isto...
O Fábio está a rir.
Eu sei, mas isto, estas perguntas, quer dizer...
É, olha, essas perguntas. Primeira pergunta.
0-0.
O homem estava no estádio.
0-0.
Último penalti que o Odisseus defendeu. Não é? Segunda pergunta, responde. Lá, dá uma resposta de um gajo que ele sabe que nunca jogou no Benfica. Não é?
Sim,
essa... E está a reclamar. Esta sim era difícil. Esta era a mais difícil.
6-7. 6-7. Empatou 0-0. Quem é que mandou bolas ao poste? Eu só vou dizer...
Porque este jogo foi completamente... Foi uma coisa irreal. A gente se lembra deste jogo ainda.
Eu não fico chateado, mas...
Esta foi a pergunta que eu dei ao Pardal há bocado.
Vamos à última pergunta.
Estamos aqui perante um... Quer dizer, isto é...
Vá, última pergunta. Espalho. Agora se não acertas esta e tens um cão. Na temporada passada, ganhámos 3-1.
Com confiança.
Ganhámos 3-1 na sexta jornada do campeonato, ao Boa Vista.
Sei lá quando é que isso foi.
Quem marcou os nossos gols contra o Boa Vista no Estádio da Luz ano passado?
Seferovic.
Hipóteses.
What?
Rafa, Yaremchuk e Pizzi. Hipótese P, Veríssimo e dois do Rafa. Hipótese C, Everton, Darwin e Pizzi. Ou hipótese D, Weigl e dois do Darwin.
Eu vou desligar já o episódio.
O que é que ele falha? A sério,
não te lembras de quem marcou os golos?
Eu nem me lembro de um dos golos sequer. Mas vou tentar puxar pela minha memória. Quem marcou os golos? Nesta altura jogava Yaremchuk. Sexta jornada, 3-1. Muito difícil.
Eu estava fingindo, perdão.
O Pizzi, será que marcava golos?
Só me pensa a música do Quem é Ser Milionário. É o que me está na cabeça.
Isto é o Boa Vista, certo?
É.
Olha ele a pesquisar.
Não estou a pesquisar nada, mas penso pesquisava as outras.
Ele no telefone está a pesquisar.
Não estou nada.
Estás a meter nojo.
Não faço ideia.
Pelas hipóteses não chegas lá.
Não, mas vou assumir que tu, que o Pizzi marcou e que tu escolheste duas vezes o Pizzi e mudaste os outros nomes para disfarçar. Pá, é a minha lógica, não tenho outra. E depois...
E mais nomes que repeti.
Darwin, pronto. E sério, estás no lixão. Opa, o Weigl só me lembro do gol ao Belenenses ano passado. Sei que é possível que tenha marcado mais, mas... Que se lixo. Everton, Darwin e Pizzi.
É a tua resposta?
O que é que achas?
Vais bloquear ou não?
Ai, o que é que achas, Fábio? Eu arriso. Não, foi o Weigl e Darwin, dois golos. Foda, é isso. Vai, dá-o.
É a tua resposta?
É a resposta final.
Gostei da maneira como estiveste aqui a fazer tempo. Portanto, não foi o Veríssimo e o Rafa.
Pronto.
Não foi o Rafa e Yaremchuk e Pizzi.
Ai, não me acredito que mudei a certo.
Portanto, ou foi o Everton, Darwin e Pizzi, ou foi Weigl e dois do Darwin.
Não me acredito.
Portanto, a resposta foi a tu deste. Weigl e Darwin.
Cabrão! Cabrão, meu! Cabrão!
Lindo, lindo, lindo. É assim, cabrão. Olha isto, é emoção, é emoção. É,
se ele não perde este parral, não perde mais nenhum.
Ah, pois é, isso não é verdade. Não,
eu só fiquei aqui a questionar o tempo que eu vou responder, mas pronto.
Também eu.
Mas pronto. Mas eu, como sou boa pessoa, e cá no meu, e cá mesmo, cá no fundo, estava a desejar que ele acertasse.
Eu sei, para tu és gente boa.
Eu não gosto de ninguém.
Tu estás no meu coração, perdão. Tu és gente boa.
Mas eu desejava que o Teixeira ardesse no inferno para sempre.
Claro. Deixem-me terminar este episódio, não devemos terminar este episódio sem dar os parabéns a um grande benfiquista que faz anos hoje. Vítor Paneira, hoje é o aniversário do homem. É dos poucos que nós temos que mesmo fazer aqui destaque e dar os parabéns ao gajo, pá. Ganda benfiquista, pá. Grande jogador, daqueles da raça. E que dava sempre tudo pelo Benfica. Muitos parabéns, Vítor Paneira.
Vítor Paneira, que tem aquele momento memorável naquela cena da lista B, que ainda hoje ecoa. Numa altura em que o Benfica estava mal. Vítor Paneira, um grande símbolo do Benfica, símbolo de mística. Meus caros, é com muita tristeza que eu fecho este episódio do 15 a 0. Se ele não ganha, se ele não perde neste, não perde nenhum este gajo. Este gajo, pá... Meus caros, foi mais um 15 a 0, foi mais cabazada Benfica. Fábio Silva, Pedro Pardal e Pedro Teixeira voltam para a semana. Depois do Benfica Boa Vista, esperemos nós mais 3 pontos. Meus caros, despedimos assim. Espero que tenham gostado. Até para a semana.
Que exagero!
Vai-te poder, Pedro Teixeira.